O tema da reunião de hoje é a presença da proteção nestes tempos. Então, teríamos que recordar alguns pontos para nos situarmos dentro desse assunto e nos situarmos dentro de tudo isso que estamos recebendo como atualização, como informação, como instrução, especialmente nesses dias, de maneira intensiva, mas também já de algum tempo para cá. E vamos ver como encaixamos esse assunto da Ordem, Graça e Misericórdia da cidade de Figueira, não? Dentro do tema. Então, o que será estarmos protegidos? Isso é uma pergunta. Se vamos falar da proteção, o que será que significa estarmos protegidos? Protegidos de quê? Então, temos que buscar refletir um pouco, porque nós temos já em nós estruturadas muitas maneiras de compreender, muitas maneiras de sentir, de reagir. Nós já temos um arcabouço que compõe a nossa pessoa humana. Mas o que será proteção do ponto de vista da hierarquia? É uma boa pergunta, porque se estamos buscando nos aproximar da hierarquia, dos nossos instrutores, estamos buscando nos aproximar da consciência única, da consciência divina ou de Deus. Usamos várias palavras e, para cada um de nós, essas palavras podem ter um significado diferente. Mas se estamos buscando nos aproximar de algo que está além de nós mesmos, então, não em nós mesmos, além de nós mesmos. Então, se está além, o que será proteção na compreensão da hierarquia? O que será proteção e estar protegido do ponto de vista do universo? Como que o universo existe com tantas galáxias, estrelas, sóis, planetas, mundos, um mundo dentro de outro mundo, uma dimensão dentro de outra? E o que é proteção aí? O que será isso? Então, podemos entender proteção do ponto de vista da delegacia que existe no nosso bairro, do vigia do nosso prédio de apartamentos, proteção do ponto de vista daquele vidro escuro que colocamos no automóvel, ou podemos buscar compreender proteção de um ponto de vista mais universal. Agora, se formos fazer este movimento, cuidado. Cuidado porque é um movimento que vai nos tirar de nós mesmos. Então, nós humanamente queremos proteção. Proteção de quê? Queremos proteger aquilo que é caro para nós. E o que é mais caro para nós é o nosso ego humano. Não nos enganemos, porque quando amamos alguém, te amo tanto, não? Falamos isso. Em geral, nós estamos amando a nós mesmos projetados ali. Então, se nós vamos buscar saber o que é a proteção do ponto de vista universal, cuidado, nós vamos sair de nós mesmos. Então, tem que estar disposto. Agora, se estamos dispostos, se estamos além de dispostos, se estamos disponíveis, porque precisa estar disposto e precisa estar disponível, aí sim o universo pode responder dentro das suas leis. Então, o universo pode responder em abundância. A lei da abundância é uma lei ligada à manifestação. Isso é uma lei do universo, abundância. Agora, o que será abundância do ponto de vista do universo, não? Então, podemos desconfiar. Disse a hierarquia, transmitiu a hierarquia, que toda essa informação que temos a respeito da vida universal, da vida cósmica, da vida intraterrena, tudo isso é um grão de areia dentro de um grande deserto simbólico da vida universal. Um grão de areia. Tudo isso que é esta grande informação que temos, por obra da graça, um grão de areia. Então, se vamos ver abundância do ponto de vista universal, nós podemos vislumbrar algo. Que abundância? É a quantidade correta, no momento justo. Então, não é nem mais e nem menos. Então, é abundância, é o universo, aquilo fluindo, no momento correto, fluindo, não acumulando. A abundância do universo flui, a abundância nossa fica guardada, acumulada, e gerando juros. Será que é abundância? Então, precisamos nos dispor a entrar numa compreensão mais universal. Então, sair de nós mesmos um pouquinho, olhamos para cima, recebemos algo, vislumbramos as estrelas, os planetas, tem um universo. Existe um universo além do nosso bairro, além do quintal da nossa casa, além daquele elevador que pegamos para chegar no apartamento onde vivemos, existe um universo. Nem nos lembramos. Hein? Então, proteção está ligada ao universo. Porque aqui fazemos seguro saúde, seguro de vida, seguro da casa, seguro do carro, pintamos o cabelo, fazemos plástica, tentamos segurar tudo e não somos seguros. Temos medo, ansiedade, depressão, tristeza. Andamos na rua com medo de sermos assaltados, de sermos... Colocamos arames. As pessoas constroem casas com os arames assim. Um arquétipo, não sei, aquilo. Passamos em frente, parece um campo de concentração. É o meu lar. É a minha casa. Estou seguro. Será que está seguro? Então, nós vemos que os conceitos mudam. Quando se muda de plano, muda a compreensão. Agora, será que a humanidade foi criada pelo Criador? Porque alguma grande entidade emanou a humanidade. A humanidade existe no cosmos. E a humanidade existe sobre a Terra. Agora, será que esse Criador, que é Deus, que é a mente única, que é o universo, que é a fonte do universo, que é Emmanuel, num certo plano, com todos os arcanjos, será que esse Criador ia ser tão limitado que ia nos criar desse jeito? Ou será que nós estamos interferindo ou atrasando o grande projeto, esse arquitetônico, esse projeto de criação do universo? O que será que nós estamos fazendo aí com o livre-arbítrio? Será que a história da Terra, na mente de Deus, seria isso que nós assistimos na televisão, no noticiário, na nossa casa, nas ruas, nos hospitais, nos manicômios, nas delegacias? Será que foi isso que a mente criadora pensou para a Terra? Ou, quando ela nos delegou um poder de criação, e quando nós recebemos este dom de criar, será que nós deixamos de escutar o que a mente única queria e começamos a fazer do nosso jeito? Uma boa pergunta. Se queremos saber algo da proteção, então, presença da proteção nesses tempos. Muito bem. Se nós olharmos para o universo, um pouquinho, nas cidades, às vezes, não dá, porque a poluição não deixa. Saímos um pouquinho da cidade, olhamos para o céu. Vamos ver estrelas longínquas, Sírios, constelação de Órion, as Pleiades, tudo no céu, existe lá. Então, eu começo a observar que o universo funciona dentro de leis. leis universais. Então, com o nosso livre-arbítrio, muito provavelmente, nós vamos ter que nos afinar com as leis universais, não fazer o que nós fazemos aqui. Nós pegamos uma colmeia, algo que foi materializado na superfície da Terra, que é uma dádiva, uma consciência que parece que veio de um outro planeta, mais evoluído. Dizem que veio de Vênus. A consciência, não? E ali existe uma consciência grupal, manifestada, materializada, com seres vivendo aquilo, muito mais perfeita, de um certo ponto de vista, do que a nossa relação grupal. Mas se a colmeia existe dentro desta lei de doação e de amor, dentro de uma lei de hierarquia, é possível manifestar isso na Terra. Então, teríamos que ver estas leis universais, porque nós estamos protegidos não quando nós fechamos as portas, não quando nós queremos paralisar tudo para ficar seguro. Nós ficamos protegidos quando nós estamos dentro da lei universal. E essa lei universal é movimento, é criação, é criatividade, mas dentro de uma lei, dentro de um propósito. E aí nós começamos a ver num propósito. Então, as coisas no universo não existem por acaso. Existe um propósito na criação. Então, perguntam para nós, seres humanos, inteligentes. Quem disse que somos inteligentes fomos nós mesmos, não? Então, cuidado. Se fôssemos inteligentes, não sei se levaríamos a vida que levamos. Então, as palavras têm um conteúdo, né? Mas existe um propósito no universo. Será que o meu propósito, tem um possessivo na frente, não? O meu propósito está afinado com o propósito do universo? Será que está? O que é que nós fazemos quando acordamos de manhã? O que é que pensamos, o que é que sentimos, do que nós nos alimentamos, onde colocamos o nosso tempo, onde colocamos a nossa energia? Será que isso que manifestamos como seres criadores está afinado com o propósito do cosmos? Pergunta a ser feita se nós queremos afinar com as leis universais. E o nosso movimento criativo, pensamos, sentimos, agimos, este movimento criativo está dentro da criatividade do cosmos. Senão, vamos ser uma força contrária na superfície da Terra. Nós, com toda boa vontade, força contrária. Porque agimos ao contrário de toda esta criatividade universal, que nestes tempos de transição está buscando manifestar. Não é algo lá dos outros planos, não. É manifestar uma nova consciência, uma nova vida sobre a Terra. Manifestar. Então, isso é concreto, isso é material, isso diz respeito ao nosso sangue, às nossas células, às nossas glândulas, ao nosso verbo, à nossa palavra, ao nosso modo de estar na vida, manifestar uma nova consciência. O que será isso? O que será isso? Isso está dentro daquele propósito. É um propósito que se manifesta em leis, leis de harmonia. Então, a proteção está aí. Nós estamos protegidos quando estamos dentro da lei. Certa vez, numa dessas viagens que temos tido a graça de poder participar, representando todo o grupo, de estar na área física, correspondente a certos retiros ou a certos centros planetários, para, em nome do grupo e em nome da humanidade, com o nosso livre-arbítrio, dizer sim, eu aceito. Universo, irmandade, hierarquias, samana, Deus, eu aceito. Venha, estamos disponíveis, dispostos para manifestar a nossa parte. Isso é que fazemos como grupo operativo. Oramos, mantralizamos em nome de todos, porque a humanidade é una de um certo ponto de vista. E certa vez estávamos num local, numa cidade, onde havia uma obscuridade muito grande. Porque não são só as pessoas que são obsedadas. Não é só a aura das pessoas que fica contaminada com forças de baixa vibração. Isso acontece na aura das pessoas, na aura dos ambientes e na aura das cidades. Então, pode ter uma cidade que está tomada, obsedada por uma grande entidade negativa. Isso não é raro. Estou sendo gentil. Então, o que se passa? Havia uma obscuridade concentrada em cima dessa cidade. E quando você começa a acender a luz, você se torna visível para a Irmandade da Luz e também para os nossos irmãos da outra Irmandade. Colocamos o rosto de fora. E aquela carga densa, psíquica, aquela entidade, aquela criação que obsedava toda a cidade, era algo realmente muito denso e muito ativo, num certo sentido. E fomos persistindo no trabalho de oração, ou seja, se temos um ambiente escuro, se temos um quarto escuro, abrimos a janela para que a luz do sol ingresse. E a luz faz o trabalho. Então, se tem uma grande entidade escura, o problema dela, fique lá, nosso trabalho é com a luz. Oração que é a ferramenta que nós temos de abrir a janela, não para entrar a luz do sol, simbolicamente, oração persistentemente, e mantras e oração, e uma entrega cada vez maior no grupo. Esse é o ponto. Não basta repetir a oração. A repetição da oração é um exercício para que a entrega aumente dentro de nós. Então, nós vamos criando uma condição interna e externa, porque se a oração é falada, é pensada, é sentida, é externo, é material. Pensamento é material, sentimento é material. Estamos criando algo. Então, oração, uma entrega maior e o grupo sentindo, coligando com a misericórdia e orando pelos seres que estavam naquela cidade, por todos os irmãos indígenas que viveram naquele local no passado, porque era uma cidade andina, região dos Andes, e esses irmãos foram massacrados por nós. Não foram outros, fomos nós, porque a humanidade é una. Então, esses indígenas massacrados lá, haviam muitos estados de incompreensão, de sofrimento, ali em subdimensões daquele local. Então, orando pelos nossos irmãos que estão aprisionados nessas subdimensões, que não podem transcender, orando por aqueles seres que vivem naqueles ambientes, naquela cidade, e deixamos de nos preocupar com o grupo ali, nós 7, 9, não me lembro, que estávamos ali, e começamos a trabalhar pelos irmãos, pela cidade, por aquela luz que tinha que chegar na alma daqueles irmãos, que tinha que acender ali. E, de repente, algo aconteceu e toda aquela carga foi transmutada para um outro plano por trabalho dos nossos instrutores, dos nossos irmãos, que, quando damos a permissão, podem trabalhar conosco. Eles não podem retirar essas obscuridades, essas criações, porque nós alimentamos isso, nós somos donos delas. Então, existe uma grande entidade obsedando uma cidade. Nós criamos, alimentamos com o nosso modo de vida, com o modo de pensar, com o modo de sentir, com o modo de reagir, alimentamos com a competição, com a posse, com o ciúme, com a raiva, com a ira, tudo isso. Então, engordamos esse bicho. Fazemos crescer esta entidade. Então, a Irmandade da Luz não pode transgredir o nosso livre-arbítrio. Precisa que nós queiramos e participemos desse trabalho para que eles possam nos ajudar, então. E esta grande entidade foi levada, então, para outra realidade. E Mahindra, que é algo potentíssimo, não? É algo que está para ser descoberto. O que é Mahindra? Mahindra se projetou e disse que sempre que estivéssemos nela, nós estaríamos protegidos. Podíamos estar nos portais do inferno. O inferno é uma certa dimensão da consciência terrestre, dimensão infernal. Podíamos estar ali e estaríamos protegidos. Porque não estaríamos ali, estaríamos em Mahindra. E o que é Mahindra? É um estado de consciência universal solar. É uma vida cósmica. E está aí. Nós podemos estar em Mahindra, Mahindra pode estar dentro de nós. E o que falta para que isso aconteça? Boa pergunta. Então, estamos protegidos quando estamos dentro da lei universal. E como que entramos na lei? Nos doando para a lei, nos doando para o universo, nos doando para a vida, nos doando, saindo de nós. Então, nós começamos a descobrir algo que é o mecanismo como o universo existe. Porque nós criamos coisas aqui na Terra que são criações da Terra. Então, estão trocando o código genético, porque essa escola desse código genético GNA já terminou. Então, outro código genético estelar, componente estelar, fora da lei do karma material, está sendo trazido para a consciência da humanidade. Não tem nada a ver com essa sujeira que se faz nos laboratórios terrestres. Então, um novo código genético é um componente estelar fora do karma material, outra lei, fora do karma material, acima, que está sendo introduzido na consciência da humanidade. Quando é introduzido na consciência da humanidade, esse novo código pode ser introduzido em membros da humanidade. E como começa a surgir? Primeiro sinal é um novo modo de pensar. Um novo modo de pensar. Então, nós estamos diante desse processo. Nós somos parte desse processo, no grau que nós permitirmos, porque o livre-arbítrio é sagrado e é respeitado pelo universo, porque esta é a escola e a experiência deste planeta escola-laboratório, que é o planeta Terra. Então, nós temos seres no universo que representam a proteção, são seres guardiães, são seres vigilantes. Esses seres representam a proteção do ponto de vista do universo, não do nosso ponto de vista. Porque os seres que representam a proteção no universo estão ajudando que a evolução aconteça. Então, é evolução, movimento, crescimento, ampliação. É mais amor, mais compreensão. E quando nós pensamos em proteção aqui embaixo, é tudo preso, tudo amarrado. Porque o ensinamento, a instrução, a compreensão é prático. Se eu compreendi algo, algo deve mudar em mim, no meu sangue, na minha célula, nas minhas glândulas, no meu cérebro, e deve mudar na minha palavra, nos meus gestos, na minha vida. É prático, senão não mudou, não aconteceu. Está lá no escaninho da mente, mas falta compreender. Eu entendi, mas não compreendi. Mais ou menos assim. Então, existe um processo no universo que é um processo de união de consciências. Então, qual é a linha da instrução? Um ser de amor que se uniu em consciência a um poder criador cósmico. Em outras palavras, aquele ser que era Jesus se uniu aí em todos os planos a um grau da consciência cósmica, a uma emanação cósmica, um poder de criação de amor-sabedoria, um magnetismo cósmico que nos queimaria de tão potente. se fosse se projetar na voltagem que existe no cosmos. Mas houve uma união de consciências. E essa é a instrução que nós recebemos. Então, se nós queremos entrar na lei universal, se nós queremos ser aqui um prolongamento das hierarquias, nós temos que nos unir às hierarquias. Nós temos que nos unir àquilo que está acima de nós, não unir aquilo que está fora de nós. É um engano nós pensarmos que vamos nos unir a algo fora de nós. Aí não existe união, existe acoplamento. União, não. Então, união é algo que acontece na consciência e se externaliza dentro de padrões universais. Então, posse, propriedade, não é padrão universal. Isso é um desvio. Então, se nós começamos saindo de nós mesmos e nós nos voltamos para o universo, para a hierarquia, para Mahindra, para Samana, para Deus, e nós nos unimos àquilo, em coração, em mente, em espírito, tem que ter uma intenção aí. Nós nos unimos, nós estamos dando autorização para algo que está sendo gestado no nosso ser, possa começar a se plasmar também nos níveis materiais. É um processo de união de consciências. Não é tarefa aqui fora. Tudo isso é decorrência. Tudo isso é acréscimo. Nós temos que buscar uma coisa única, que é a única coisa necessária. Todo o resto é acréscimo. E nós ficamos cuidando dos acréscimos e não fazemos a única coisa necessária. Então, trabalhamos, nos doamos. Uma vez por semana, eu saio 2 horas por dia, vou até a creche, ajudo as criancinhas, levo o coletezinho que eu bordei e levo na creche, ajudo. Então, é necessário isso, porque temos que realmente ajudar aqueles que não têm. Agora, sem essa única coisa necessária, nós estamos fazendo tudo menos o que precisa, que é o eixo, aquilo que é o motor, aquilo que vai criar sobre a Terra o universo, criar na Terra um espelho do universo. Então, por que será que nós estamos no final dos tempos? Já ouviram isso? Antes achávamos que era algo para o futuro. Ah, final dos tempos, aquilo é das profecias. E eu continuo vivendo a minha vida. Agora, nós estamos vivendo o final dos tempos. Ou seja, isto que é este sonho da Terra vai mudar de coordenada, de tempo e de espaço. Então vai ser outro sonho. Então isso que é o pesadelo da superfície da Terra vai deixar de ser um pesadelo porque se muda uma coordenada de tempo e de espaço, ou seja, a consciência que está aqui, não? A consciência está aqui. Essa consciência entra noutra coordenada. Mas não é só a nossa consciência individual, que, no momento de graça, podemos comungar de outra coordenada de tempo e sentirmos uma eternidade, sentirmos outra energia, uma presença de luz, uma presença de amor, outra coordenada. Podemos experimentar isso individualmente. Mas não agora, no final dos tempos, o planeta... Anotem, o planeta e a humanidade, com todos os seus reinos, deve ingressar numa outra coordenada de tempo e espaço. Então, não sou eu que vou me libertar da roda das encarnações e vou para outro mundo. Não. Nós, como membros da humanidade, que escolhemos e que nos comprometemos lá em cima, que estaríamos aqui agora para uma certa tarefa, é para que ajudemos o planeta a mudar a coordenada de tempo e de espaço. Então, em vez do planeta ser algo isolado, assim, com essas subdimensões infernais, com tudo isso que acontece na superfície da Terra, que é um manicômio, é uma loucura a nossa vida, literalmente, é porque nos habituamos. Sentimos até falta quando saímos daquela sujeira que são as nossas cidades. Então, nos habituamos. Isso não é o plano evolutivo. Então, nós nos convocamos para estar aqui para colaborar na transição do planeta Terra. Acreditem ou não. E precisa que a humanidade participe, porque a humanidade é parte do planeta, é a parte consciente do planeta. Então, somos nós, não são os outros, somos nós que temos que colaborar nessa transição. Então, como funciona isso? Existem 13 retiros intraterrenos, então, seja, esses retiros têm uma vida que é um sonho paralelo ao nosso sonho. Então, nós estamos sonhando aqui e eles estão sonhando lá na dimensão intraterrena. É outra vida, outra civilização, outra consciência. Nesta dimensão intraterrena, que está muito mais unida, lembra que falamos da união de consciências? A dimensão intraterrena está muito mais unida à consciência cósmica e à fonte. Nesta dimensão intraterrena, existem 13 retiros com seus discos solares. E esses 13 retiros fazem parte daquilo que chamamos rede do tempo. E por que será que é rede do tempo? Porque tem um relógio lá na parede do retiro? Rede do tempo? Porque guarda a chave do tempo. Então, a informação que está nesses discos solares, quando ativada, possibilita que todo este sonho da Terra mude de dimensão. É como você está à noite num sonho. De repente, você faz o sinal da cruz, sai do pesadelo e entra no outro sonho. Mudou de sonho. Passou de uma dimensão para outra. Mudou de coordenada, de tempo e de espaço. Esses 13 retiros guardam essa chave. Então, existem outros retiros no planeta que guardam outras chaves. Existem os centros planetários. Então, é um grão de areia que nós sabemos num deserto que tem tantos grãos de areia. Então, conhecemos o mínimo do planeta que nos abriga. Mas este retiro, esses 13 retiros, essa rede do tempo, é a chave que tem que ser acionada neste final dos tempos. E cada um desses retiros, cada um desses discos solares, guarda uma parcela do processo vivido sobre a Terra por esta consciência que se tornou Cristo, que se tornou Samana, que viveu o amor e que se uniu ao princípio criador do amor, que nós chamamos de Miguel, ou de Arcanjo Miguel. Então, daquilo que é fonte de tudo, esta fonte amou a criação. Surgiu uma emanação que é Arcanjo Miguel. É um princípio de criação no cosmos. Cria universos. É um magnetismo cósmico. É um ímã cósmico. É um poder de criação. E este poder de criação, que está na essência desse universo do qual nós vivemos, ele protege, ele resguarda. Então, existe aí um mistério dentro do amor. E quando este ser se uniu a este princípio de criação, algo aconteceu na Terra. E este algo está guardado, cada capítulo deste livro está guardado em um dos discos solares. Então, cabe a nós possibilitar que uma imagem desse disco solar, como informação, como código lumínico, se projete na nossa dimensão terrestre. Por isso, temos que ativar os discos solares. É para possibilitar que aquilo que está lá venha para cá, não fique só lá na dimensão intraterrena, lá já está protegido. precisa que venha para cá, para a nossa realidade, porque isso tem que se tornar ativo em nós. Então, esses capítulos deste livro, que foi vivido por este nosso mestre, não, nosso irmão, ele que trilhou esse caminho e abriu este caminho para que nós possamos trilhar, está aí, nos discos solares. Então, nós precisamos trazer a dimensão intraterrena para cá, unir a dimensão intraterrena com a dimensão da superfície da Terra. Então, temos que criar e abrir portas interdimensionais e mantê-las abertas. E unir com a dimensão cósmica, para que se unam essas dimensões. Não seja o cosmos lá, a dimensão intraterrena lá e nós aqui. Isso tem que ser uma coisa só. E isso vai ser quando a Terra mudar a sua coordenada de tempo e de espaço, quando a Terra ingressar no tempo do universo. Depende de nós também. Depende de nós ativarmos em nós esses códigos, ou ativarmos o Cristo interno. Aquela chama que aquela pessoa visualizava, aquele Cristo interno, existe em todos nós. Não vê? Procure. Não encontrou? Procure mais. Que está aí, o Cristo interno, que é uma qualidade de amor que nós não conhecemos. Não é um amor que nós amamos. Então tem que estar disposto, hein? Porque quando você começa a mergulhar ali e aquilo começa a acender, começa a um amor amar em você. Então não é eu amo. Porque quando nós dizemos eu amo aqui, nós estamos querendo dizer, já viram esses desenhos animados? Ele diz, eu amo. Aí aparece aquelas bolinhas com a caixinha do pensamento e diz, eu possuo, é propriedade, tem até cartório com documento. Então, é um amor que ama em nós. Enquanto nós temos amor próprio, este amor próprio impede que nós possamos receber o amor de Deus. É amor da fonte única. É amor de Emmanuel, é amor de Gabriel, de Miguel, de Samana, de Maíndra. Porque o amor é um só. Ele pode ter tons diferentes, cores diferentes, porque o universo é muito criativo, mas o amor é um só. Então, neste processo, nós vamos descobrir que este propósito cósmico, que é um propósito do amor, quando se projeta aqui na Terra, dentro do tempo da Terra, existe algo que se chama plano evolutivo. Não acontece evolução? As árvores crescem, dão flores, dão fruto, dão semente, nascem outras árvores. Existe um processo de evolução na consciência. Então, este propósito cósmico, que é um propósito do amor cósmico, quando se projeta aqui, no tempo, no espaço, um mês depois do outro, um ano depois do outro, uma etapa depois da outra, uma encarnação depois da outra, existe um processo no tempo. Neste processo, dentro do tempo, existe um plano evolutivo. E o que é esse plano evolutivo? É como que o universo vai estrategicamente usar a nossa resposta da melhor maneira possível. Porque como o livre-arbítrio faz parte dessa escola, o universo, por intermédio dos seus mensageiros, que são todas as hierarquias, e além das hierarquias, os anjos, os arcanjos, os devas, os querubins, hierarquia Kaji, Nanji, então, são falanges e falanges de seres celestiais, senhores do karma, usam o mínimo que nós damos para fazer o máximo. Então, isso, em poucas palavras, é o que acontece neste universo Terra, que é o universo. Então, neste universo Terra, que é um mundo, é assim que acontece. Se víssemos o que os nossos irmãos veem de nós, nós íamos ficar corados de vergonha. Porque quando fazemos muito bem, é para ter vergonha diante de um universo. Porque falta muito, realmente falta muito. Isso nós que nos temos na conta de boas pessoas. Porque, tirando um caso ou outro, não assim, que com os companheiros de serviço não vamos muito bem, em geral, nós temos em conta que somos boas pessoas. Íamos ficar corados de vergonha pela nossa falta de resposta. Agora, como este amor é compaixão, é perdão, é misericórdia, é piedade, que são poderes de criação, são emanações da criação, então esse amor está aí, misericordioso, aguardando a nossa resposta. Então, o que acontece? Nesta manifestação do plano evolutivo, existe o trabalho dos guerreiros, que é uma linhagem. E esse trabalho dos guerreiros cria as condições, protege, cria um círculo. E dentro desse círculo, que os guerreiros estão mantendo e preservando, as outras linhagens e as outras energias podem criar evolução. Então, como se criássemos um jardim, protegemos aquele jardim das intempéries, de algum assalto, e certas flores, certos frutos vão nascer naquele jardim. Então, os guerreiros protegem. Como protegem? Criando um campo de evolução. Então, isso é trabalho dos guerreiros. E, nestes tempos, nós estamos sendo instruídos para ativar em nós a linhagem dos guerreiros.